Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas e está querendo entender melhor como serão os financiamentos do agronegócio, principalmente para 2022 ou a partir de 2022, já com a introdução do FIAGRO, o Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais, uma nova forma de se financiar, de financiar o agronegócio de uma forma mais direta, de uma forma feita com os investidores, diretamente com os investidores. Para explicar melhor esse mercado, como é que está essa situação, como o FIAGRO vem acontecendo no Brasil, principalmente desde que foi aprovado e, enfim, autorizado a ser praticado desde meados desse ano até agora, como é que está a situação e quais são as perspectivas, obviamente, para 2022. Para nos ajudar nessa análise, está aqui comigo André Ito, sócio fundador Mavi Capital. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho desse novo mecanismo, né, que veio e promete financiar muitos produtores pelo Brasil afora, mas também remunerar investidores de uma forma eficiente, a ponto de atrair esses investidores para o mercado, né, André? Queria que você contasse como é que está esse início de Fiagro no Brasil, por favor.
Alexandre, em primeiro lugar, obrigado por nos receber aqui no canal de vocês. É uma satisfação enorme poder bater um papo nessa manhã de hoje com vocês. O Fiagro, ele é um produto que, como você comentou, ele é bastante novo. Ele foi aprovado aí no começo, no, em meados desse ano. Nós tivemos as primeiras emissões de fundos no segundo, terceiro trimestre desse ano, que é um momento particular, que está sendo um momento particularmente tenso para fazer novas emissões. Agora, a gente tem uma convicção de que é um produto que veio para ficar, que é um produto que tem um futuro muito promissor. A gente tem uma outra indústria que a gente compara, que é a indústria de fundo imobiliário, e a nossa opinião é que esse mercado é maior, no mínimo igual ou maior do que o mercado dos fundos imobiliários, e acho que é um produto que vem para agregar dentro da cesta de financiamentos do produtor rural. Ele tem um componente muito legal que é uma vertente que a gente já percebe nos últimos anos, que é da desintermediação, né? Então, usualmente o investidor colocava seu dinheiro lá no banco, que pegava um conjunto de depósitos e fazia o empréstimo lá para o produtor rural. Com o advento do Fiagro, a gente consegue cortar de uma certa maneira esse papel que o banco tinha. Então, nós aqui, gestores, captamos dinheiro direto do mercado de capitais, dos investidores, através de um produto que é isento de imposto de renda no, na, no, no rendimento dele, e temos a capacidade de emprestar para o produtor rural também de maneira direta. Então, acho que é um mercado que, do nosso lado aqui, a gente acha que os próximos 5, 6 anos a gente só vai ver ele crescer.
Agora, o André, vamos começar do ponto de vista do investidor. Está sendo atraente? O que que você tem percebido? E você falou dessa questão aí, né, do imposto de renda, mas que outros fatores podem ser importantes para atrair o investidor e, obviamente, criar esse fundo, né, de investidores aí de investimento?
Eu acho que a gente tem dois modelos de fundo. Vamos falar um fundo FIAGRO que investe em papel, tá? Em crédito. Porque você pode ter FIAGROs que investem em terra, você pode ter FIAGROs que investam em participação em companhias. Você tem uma parte dessa indústria equivalente ao fundo imobiliário. Essa indústria, ela tem sofrido aí no último trimestre, na esteira aí do que tem sofrido a indústria do fundo imobiliário. Então, esse bolso está um pouco, vamos dizer aqui no jargão do mercado, um pouco machucado. Agora você tem um outro contingente de fundos que estão se preparando e estão vindo, que são fundos de crédito privado, posicionados numa estratégia de empréstimos de CDI, e que, mesmo com a alta de juros e com essa volatilidade, ele continua sendo interessante para o investidor. Porque o investidor, pessoa física, ele vai conseguir aplicar o dinheiro dele numa taxa de CDI mais alguma coisa, e ainda assim ter sua isenção fiscal.
Isso do ponto de vista do investidor, e tem a questão do imposto de renda também, que é isento, que você bem
Exatamente.
colocou. Agora, isso, o que a gente tem agora já é uma demonstração de que é um mercado atraente?
Não, eu acho que o que a gente tem agora uma semente do que vai ser um mercado, mas muito, muito grande mesmo.
Ah,
Assim,
é?
acho que a gente está, acho que os fundos estão começando talvez no pior momento que poderia ser o começo dessa indústria. Por quê? Porque a gente está num momento econômico com muita volatilidade, um momento de mudança de patamar de taxa de juros. Então, até pouco tempo atrás, a gente estava convivendo com taxas de juros de 2%, 2,5%. Agora a gente já vê taxas projetadas para cima lá de 10%. Esse é um momento que o investidor como um todo, ele procura segurança, ele tende a esperar as coisas se acalmarem um pouco para fazer os investimentos dele. Agora, o importante é a gente não perder de vista, tipo, quem é o Brasil e para onde vai o Brasil, né? Assim, o Brasil não vai acabar, assim, os juros aumentam, ele cai, mas ele continua sendo um país essencialmente onde a agricultura tem uma participação preponderante dentro do PIB brasileiro, mesmo nos anos mais complexos aí em termos de atividade econômica, o agronegócio foi o mercado que mais cresceu. Então acho que a gente está passando por um momento de acomodação dentro do mercado de capitais. Só que eu não tenho dúvida nenhuma de que esse produto vai ganhar tração e vai ser absolutamente relevante para o financiamento do agronegócio brasileiro em algum tempo.
Legal. Além dessa questão da instabilidade, né, da incerteza econômica, enfim, dessa oscilação muito grande que você citou aí, o agronegócio, você também citou, é um setor que cresce, que tem uma atividade crescente no Brasil. Mas o agronegócio tem lá seus riscos também. A gente costuma dizer aqui que é uma indústria a céu aberto. O investidor está disposto a correr esse risco? Como é que funciona isso? Quem fica com essa parte do risco, André?
Quem fica com a parte do. Eu acho que são. Acho que essa pergunta é excelente, tá? Porque a gente vê também aqui do nosso lado muitas gestoras de fundo achando que conhece o setor e que simplesmente vira uma chave aqui na Avenida Paulista ou na Faria Lima e passa a conhecer do segmento. A gente aqui dentro da Mavi, nós gostamos de pensar que a gente é uma empresa que nasce com o pé dentro do campo, né? A gente tem uma, nós somos uma empresa que é um partnership, 70% da companhia ela é detida por nós executivos, e os outros 30% da nossa gestora, ela é da Água Santa, que é a holding que controla o grupo Cosan e que é o maior grupo dentro do agronegócio brasileiro. Então aqui a gente tem um mindset tem uma cabeça bem forte de como o campo funciona. Eu e o Luciano, que é o nosso outro sócio fundador, trabalhamos durante 30 e 20 anos dentro de bancos que trabalharam muito forte dentro do agronegócio. Então, a gente sabe, dentro do nosso background, a gente entende que o agronegócio tem ciclos, e que não adianta você querer, muitas vezes, forçar a mão dentro de ciclos que claramente não tão favoráveis. Então, acho que isso é um ponto que todo mundo, todo investidor deveria olhar quando for investir numa gestora, e todo produtor também deveria levar em consideração quando for tomar dinheiro de uma gestora. Porque eu aqui consigo sentar e entender que teve uma quebra de safra, que o mundo não está acabando, que amanhã a terra continua sendo vendável, independente de agora estar sendo liquidez, porque a gente circula nesse meio, e tem muita gente que não consegue. Agora, a rigor, o risco é dos cotistas, dos investidores dos fundos. Tem muito fundo que a gente consegue quebrar em diferentes níveis de risco, e a gente vende para cada investidor que quer e aceita aquele risco do ativo.
Boa. Legal. Agora, o André, do lado do produtor, do lado do cara que vai tomar esse recurso emprestado aí, quais são as vantagens? Você já citou uma, a falta do atravessador ali do banco, não sei nem se é atravessador o nome correto, mas enfim, do banco, de uma revenda, enfim, o negócio pode ser feito basicamente direto com o investidor, é isso?
É isso. No final, assim, o que a gente, o mercado tem falado muito, que é a tal da desintermediação em todos os segmentos, né, da indústria, em qualquer segmento da economia, todo mundo vem buscando a desintermediação para ganhar eficiência, né? Porque cada vez que você coloca um intermediário, por óbvio, aquela pessoa tem que ser remunerada e você acaba deixando um pedaço de margem ali. Acho que o principal, e eu advogo muito, que nós aqui, gestores, não estamos aqui para tomar o lugar de banco. Acho que não estou aqui para competir com o gestor do meu lado. Aliás, assim, o que a gente advoga muito, eu acho que é voz comum no setor, o que a gente quer são muitos gestores de fiagros de sucesso. E aí eu acho que o principal benefício para o produtor em ter uma indústria pujante de fiagro é ter acesso a um novo bolso de investidor. Então, ele hoje tem acesso lá às linhas direcionadas, ele tem acesso aos bancos que ele já toma endividamento, ele tem acesso ao barter lá através de revenda de trading, e ele vai ter mais um bolso que ele pode acessar, que é o bolso do fiagro. E quanto mais bolso uma pessoa tem para tomar a sua decisão, ele tem menos risco, porque a gente já viu diversos momentos que os bancos podem ficar menos tomadores de risco e dar menos linha, ou pode ser a revenda. Então, ele acaba pulverizando o risco de disponibilidade de linha e, naturalmente, aumentando a competição entre os próprios players do mercado para que ele tome a linha mais barata possível.
Isso vai impactar no custo dele, nos juros cobrados, André?
Acho que sim, na minha opinião, sim. Sempre que você traz mais competição para um segmento, ele afeta. E uma outra coisa que tem muito dentro de crédito, né? Assim, relacionamentos contam muito, né? Então, assim, à medida que esse nosso novo mercado aqui de gestores forem conhecendo os produtores, forem tendo boas experiências com os produtores que tomam tua linha, pagam lá um pedaço da linha, é natural que isso aqui seja uma indústria perene de financiamento. Então, a tendência é que os investidores cada vez fiquem mais confortáveis a emprestar para os devedores, para os produtores que já tomaram dinheiro com eles, numa condição melhor do que foi a anterior. Então,
É
acho que é
natural, né? É
uma.
uma evolução
É uma,
natural aí, né?
exatamente, exatamente.
Agora, o produtor, eu imagino que ele vê o Fiagro como um novo financiador muito próximo aí do crédito oficial. Quão próximo do crédito oficial pode estar, André?
Eu acho que os produtos que estão disponíveis hoje no mercado, assim, os fiagros que saíram e os que estão saindo, assim, eles ainda não são próximos do crédito oficial, tá? A gente pega, via de regra, os investidores dos fiagros que estão vindo são investidores de mercado de capitais normais e, assim, eles buscam retornos de mercado, tá? Então, que ainda são distantes dos financiamentos oficiais. O que eu acho é que o financiamento oficial sempre vai existir e vai coexistir com outras linhas de financiamento. O que pode acontecer é, daqui a alguns anos, ou daqui a alguns ciclos, não sei quantos, haver um produto que seja, que algum produto oficial, com benefícios ali trazidos pelo governo, e que seja colocado via de um chassi do Fiagro, mas mais para acessar o mercado, talvez, sei lá, se algum ente do governo vai garantir os créditos que estão ali dentro, e aí a gente pode ter um produto diferente. Mas hoje o que tem vindo é um produto que vai ser um substituto, ser ali um concorrente do crédito bancário, do crédito de barter que o produtor está fazendo.
Do investidor para o produtor diretamente.
Exatamente.
Meu caro, agora me ajude a entender o que é mais importante, André. Como eu, como produtor rural, acesso ou tenho acesso, por onde que eu começo, quais são os caminhos das pedras aí para ter acesso a mais esse bolso, como você bem colocou aí, que é o financiamento dos investidores.
Eu acho que com mais, eu acho que um investimento que vale a pena para todo mundo fazer, independente do tamanho, na qualidade das informações que ele gera dentro do negócio dele, e aí pode ser desde de relatórios de contabilidade. Através, hoje a gente tem várias soluções de empresas que ajudam a oferecer um relatório mais amigável para nós que estamos mais distante entender, qualidade de como as informações também de produtivas chegam para a gente. Então, produtividade, qual o tamanho das áreas. Pô, acho que quanto mais organizado for o produtor, ele vai é muito grande a diferença de taxa que ele vai conseguir captar na ponta. Então, um produtor que consegue chegar para falar com o mercado, com a relação de todos os bens dele organizada, com as terras que estão georreferenciadas, colocando lá o KMZ do lado, o cara que consegue preparar um kit de informações e entregar para o gestor, muitas vezes ele consegue pular na frente da fila, dos que vão ter acesso a um dinheiro mais competitivo. Isso, então, acho que qualidade, investir em qualidade e informação de qualidade é uma coisa que os produtores vão perceber rapidamente que se paga o investimento, mas muito rapidamente.
Então é
E ali.
gestão e transparência de informação.
Exato, exato. E aí a maneira de chegar nas gestoras é simples. Assim, a gente aqui, por exemplo, no nosso caso, a gente atende diretamente, a gente fala com os produtores. Então o cara pode nos acessar através do e-mail de contato do nosso site. Além disso, acho que tem diversas consultorias que têm feito trabalho no interior do Brasil, fazendo essa captação de clientes e ajudando a traduzir um pouco o que o produtor tem lá dentro da porteira para dentro em informações que a gente utiliza aqui. Mas acho que o legal é que não tem uma receita de bolo aqui. Assim, cara, a gente outro dia recebeu uma ligação aqui na companhia mesmo, e a gente bate papo, a gente conversa, a gente entende qual que é o momento da companhia lá ou da fazenda, disse se está no tamanho que eu consigo atender aqui, ou se não, a gente tenta até dar uma direcionada.
Muito bem. Agora, por que que ele precisa ter o CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio? E como é que ele faz isso?
Na verdade, essa é uma grande mística que existe no segmento, né? Ele não precisa ter necessariamente um CRA para ser elegível, ser investido pelo FIDIC, tá? Por um FIAGRO. O que existe é, dentro dos FIAGROS que saíram num chassi, assim, não dentro, usando uma regulamentação provisória de fundo imobiliário, esses FIAGROS, a grande maioria deles, colocaram no regulamento que eles só podem comprar CRA, tá? Agora, existem outros FIAGROS vindo no mercado que podem comprar ativos mais classes de ativos, CDCA, uma CPR financeira, uma CCB diretamente. Então, é uma verdade que a grande maioria dos FIAGROS hoje compram CRA, mas, na minha opinião, não vai ser uma verdade para frente, tá? Eu acho que os regulamentos vão se flexibilizar para que a gente possa comprar mais classes de ativos. Para fazer o CRA, via de regra, a gente contrata a companhia que vai tomar a dívida, contrata uma securitizadora, que vai fazer um trabalho ali de empacotar, que a gente chama um lastro, que pode ser compra de soja, venda de soja, e aí ela emite um título, que se chama CRA, que é Certificado Recebível do Agronegócio, e que o fundo, o gestor, vai comprar aquele CRA especificamente que representa o risco de crédito do produtor.
Muito bem. Dessa forma, ele acessa o recurso. É uma forma de
Exato.
garantia aí para quem está também liberando dinheiro, certo?
Sim. Mas eu acho que a gente vai se surpreender com a polivalência do FIAGRO, e que com o tempo ele vai poder comprar muito mais ativo, muito mais classe de ativo do que hoje a gente está vendo, que é essencialmente CRA.
Ok.
Acho que essa é uma mudança que a gente vai ver rapidamente.
Ô, André, diante dessa perspectiva de necessidade de gestão, de uma contabilidade muito bem feita, de transparência da informação, é um instrumento, é uma ferramenta para elite do agronegócio, ou basta ser organizado que você também pode ter acesso aos financiamentos?
Não, assim, eu acho que ele vai prover financiamentos para toda a cadeia do agronegócio, tá? Porque para mim é natural que ele tome espaço de outros produtos, porque ele tem uma capacidade, uma eficiência no investimento dos recursos que domina todos os outros que a gente vê aqui agora. Porque eu acho que as pessoas vão ser acessadas por veículos diferentes em cada espaço da cadeia que ele tiver. E aí eu vou te dar um exemplo. A gente pode falar aqui como você usou a palavra elite do agronegócio. Um cara que tiver, já for muito grande, já plantar muito, já tiver razoavelmente organizado, ou seja, um cara que está mais próximo da elite, um passo antes do que seria um emissor de CRA, no mercado atual, esse cara vai ser um cara elegível a receber um investimento direto de um fundo como o nosso aqui da MAV Capital ou de outros gestores que compram o que a gente chama de crédito corporativo, tá? Um produtor que talvez esteja em um layer abaixo, o que ele provavelmente vai poder usufruir, vai ter também diversos fiagros que vão ser feitos parecidos com o que hoje é feito o FIDIC de várias revendas e de várias indústrias de químico, onde aquela relação de barter dele vai parar dentro de um FIDIC e que vai ser um FIDIC fiagro e os investidores vão comprar aquele FIDIC fiagro. Então, acho que a gente vai ver desde o pequeno produtor que entra em projetos aí junto com misturadores, junto com revendas e através das suas operações de barter, ou até mesmo com as suas cooperativas, até os grandes produtores que vão pular e vão beber direto da fonte, vamos dizer assim.
E você falou uma coisa importante. Talvez as próprias cooperativas possam participar desse processo mais complexo, pegar esse recurso e distribuir para os associados, né?
Sim. A gente poderia pensar aqui que uma cooperativa poderia fazer lá um grande FIDIC fiagro, com uma pulverização enorme lá dentro, provendo crédito lá para o cooperado, vai ficar lá numa outra, investindo em outro tipo de cota e leva ao mercado essa transação. E quem potencialmente compra isso pode ser as pessoas físicas ou os outros gestores de fiagro. Então, eu acho que vai ter muito nicho, vai ter muita coisa diferente para ser trabalhada nos próximos anos.
Legal. Perspectivas boas então para o Fiagro, André.
Essa é a nossa aposta aqui.
Muito bem. André Ito, meu caro, muito obrigado, viu, por nos ajudar a entender um pouco mais do mecanismo, da importância dele para o financiamento, do agronegócio e da importância dele para o próprio investidor. Como você disse, é um momento complicado, de incertezas, turbulento, mas que ainda assim a gente tem a perspectiva aí de avançar com esse programa, com esse projeto, para que de fato os produtores possam ser financiados de uma forma mais rápida, mais barata e mais eficiente. Obrigado, viu, André?
Fechado. Obrigado, Alexandre.
Muito bem, está aí André Ito, sócio fundador da Mave Capital, aqui com a gente esclarecendo aí sobre o mercado e principalmente como o Fiagro está se integrando aí a esse mercado, tanto do lado do investidor quanto do lado do produtor. Acho que foi uma bela conversa para você que está pensando ou está querendo entender melhor aí como vai acontecer, como pode acontecer o financiamento através do Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais, o Fiagro. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem Mercado do Boi. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.